Vamos falar de um assunto que é muito pertinente para essa época do ano. Festas, já passamos o Natal, vem aí o Réveillon, o Ano Novo, e é comum nas festas e final de ano, né, nós prepararmos aí ceias, mesas fartas, recebermos os familiares, mesmo nessa época de pandemia, a gente sempre consegue se encontrar, ao menos com aqueles que ficam mais próximos o ano todo, né? Se não dá para reunir muitos amigos, ao menos os familiares estão com a gente. E aí, é muitos exageros, né? Aquilo que a gente chama vulgarmente da comilança do final do ano. Então, nós cometemos abusos e algumas vezes também preparamos em excesso, né, os pratos que acabam ficando para trás. Para falar sobre esse tema, como nós reaproveitarmos os alimentos, como prepararmos ceias, né, que possam ser mais saudáveis para não abusarmos. A nutricionista Lisiane Passos está aqui para nos dar uma série de informações, dicas, né, e orientações com relação à nossa alimentação. Afinal de contas, a saúde também basicamente passa pela alimentação. Bom dia, Lisiane, tudo bem?
Bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes da Rádio Cacique, muito obrigada pelo convite.
Nós que agradecemos a tua gentileza de estar mais uma vez aqui para nos orientar com relação à alimentação, né, Lisiane? E como é que você está?
Eu estou bem, eu estou passando o final do ano aqui com a minha família, passei o Natal aqui, vou hoje à tarde a Passo Fundo, fiquei essa manhã especialmente para conversar com nossos ouvintes, porque esse tema é muito importante, né, Flávio?
Com certeza, nós estamos inclusive através do Face, do YouTube, aí, transmitindo essa entrevista para você poder também nos acompanhar, interagir, fazer alguma pergunta, qualquer dúvida que você tiver aí para nós retransmitirmos através da participação da Lisiane. Lisiane, como é que foram as festas de Natal aí na tua família?
Tradicionais, eu diria. Pequena, a gente trouxe... Passamos em 4 pessoas apenas, né? Só com os muito próximos. Não é o momento para a gente ainda reunir grande grupo. Mas com a ceia, a alimentação do feriado, que a gente sabe que é um pouquinho mais farta, né? Do que normalmente a gente cozinha nos finais de ano, uma quantidade maior do que nos finais de semana em casa. Mas, Flávio, eu acho que foi bem importante um momento assim de reflexão e de agradecer, né? Foi passar com a família reunida, quem pode estar com todas as pessoas da sua família, não perdeu ninguém esse ano. Eu acho que é isso que é o espírito, né? Um Natal de gratidão.
É uma festa de encontro, né? De reunião e, acima de tudo, de gratidão, né? Isso é muito isso importante. E sempre que nos reunimos, nós temos o hábito de prepararmos, né, refeições saborosas, né? Quais são os pratos mais, né, usados aí nessas festas de final de ano, Natal, em Réveillon, hein, Lisiane? O que, que o pessoal costuma preparar com mais frequência?
Cada prato dessa época, Flávio, tem um significado. Então, normalmente, a mesa do Natal, ela tem a ave, né? O arroz, que pode ser com ou sem passas, aí uma polêmica no ano, com um arroz mais colorido, uma salada, uma mesa que tenha frutas, mas também aí vem pratos com molho. Então, a gente tem as maioneses, salpicão, algumas famílias preparam salgadinhos, docinhos. É muito comum cada familiar levar um prato para a ceia. E aí que você acaba tendo muito mais opções do que num jantar de final de semana tradicional, que não seja do Ano Novo nem do Natal. Então, o que eu tenho orientado os pacientes no consultório é que eles consigam mesclar. Mesmo sabendo que vai ter uma comida mais calórica, né? Que também tenham outros pratos leves para que a gente possa fazer um equilíbrio nesse momento.
Uhum. E quais são os pratos mais calóricos, hein, Lisiane?
Com certeza aqueles que agregam mais gordura, Flávio. Então, a pele da ave, o molho da maionese, molho branco, pratos que usam creme de leite ou leite condensado. E eu acho, Flávio, que o Natal, ele não deve ser um momento pro nosso ouvinte aí, até porque já passou, mas vamos pensar no próximo, né? De ele ficar pensando em caloria, sabe? Mas ele pode sempre deixar aquele momento mais nutritivo, que é escolher alimentos que, apesar de serem calóricos, também forneçam muitos nutrientes. E os nutrientes, eles estão mais presentes em comida fresca, comida da horta. Então, se vai fazer uma maionese, coloca verduras e legumes junto com a batata. Se vai ter um arroz branco, então, ou faz um arroz integral e faz o arroz à grega. Se vai ter, por exemplo, um prato com molho, faça bastante salada. Porque chega um momento, Flávia, a gente acaba comendo a sobra no dia seguinte. Aí, o nosso Natal caiu de quinta para sexta. Então, provavelmente, sábado ou domingo tivemos churrasco, não é? Chega um ponto que a gente já está, assim, sentindo a digestão mais pesada. O intestino com dificuldade de funcionar. O estômago mais agredido. Porque juntar alimentos com bastante gordura, ele vai deixar a digestão muito mais lenta. E a disponibilidade de comida em casa, o panetone e a sobra da sobremesa, faz com que as pessoas comam os mesmos alimentos várias vezes ao dia. Então, a gente belisca também, né? Fica muito disponível a comida. Então, a minha sugestão, já para pensar aí, gente, para o próximo Natal e para a ceia do Ano Novo que está chegando, é você conseguir diversificar essa mesa, é colocar os alimentos calóricos junto com pratos mais frescos, porque o verão também pede isso, né? E que consigam fracionar os alimentos, dividir, congelar, guardar uma parte. Não precisa comer tudo naquele dia.
Essa é a questão. E quando se tem muitas variedades, nós começamos a beliscar, experimentar e acabamos fazendo um prato com excesso, né?
Com combinações, às vezes, que com opções que nem combinam tanto, né? Então,
um traz um, outro traz outro. Ah, deixa eu experimentar o que tu trouxe.
A gente quer comer um pouquinho de
um
cada.
Um pouco de cada, né? E acaba exagerando, né?
Uma coisa que é importante a gente pensar, pessoal, é que é normal, numa opção de fartura, todo ser humano faz isso, comer a mais. Então, dificilmente alguém vai sair pleno dessa mesa de Natal e Ano Novo sem sentir que passou um pouquinho do ponto. O que a gente não pode é tornar a comida como o único assunto do fim do ano. Ela é um ponto importante da festa, mas ela não é o ponto principal da festa. Então, essa noite ela é importante para a troca de presentes, para os abraços, para conversa, para reflexão de como que o nosso ano foi. E também para compartilhar o alimento.
O alimento não é o ponto principal da festa, mas acaba sendo, né?
Acaba sendo. E aí depois eu vejo que muitas pessoas usam esses momentos como se fossem despedidas alimentares. Então, que bom que estamos conversando hoje, segunda-feira, porque de hoje até o próximo final de semana, você já pode fazer uma semana mais leve, né? E caminhar, fazer um exercício físico, aumentar o consumo de água, porque provavelmente a gente está sentindo mais sede por causa do sal, do açúcar e da bebida de álcool. Então, hidratar melhor o corpo, consumir mais frutas durante essa semana e pensar na ceia do Ano Novo como uma oportunidade de exercer essa questão do equilíbrio, né? Eu posso ter pratos saborosos na quinta e deixar para fazer alguma coisa diferente também no sábado e no domingo. Não preciso fazer todos eles na quinta-feira.
A ideia é diversificar um pouco em cada dia.
Se faz um prato principal mais calórico na quinta, vamos pensar a ceia do Ano Novo aí,
Flávia.
Então, provavelmente vai ter uma carne suína, né? A parte da carne suína eu defendo muito ela, porque é uma carne muito saudável. A parte mais calórica está mesmo na pele, então se a gente cuidar um pouquinho para não comer muito a pele, né? Uma farofa, um arroz branquinho, uma salada farta, bonita, né? Se vai fazer uma maionese, quem sabe usar o iogurte natural ou o creme de leite light para fazer um salpicão, que aí você consegue ter um acompanhamento um pouco mais leve para essa carne suína. E uma sobremesa gostosa que acompanhe talvez uma salada de frutas.
Uma salada de frutas combina com isso?
Claro, eu posso comer salada de frutas com sorvete, eu posso comer com um pedaço do bolo, né? Mas aí eu acho também que quando a gente tem frutas na ceia, Flávia, além de que fica bonito e a nossa natureza é tão farta, né? Que é um desperdício não colocar frutas na nossa mesa. É uma época do ano de frutas saborosas. Mas quando você tem a fruta, você já não repete também o doce. Você consegue comer um pouco de cada e deixar um pouquinho mais daquele doce para você repetir amanhã. Então, pensa na quinta-feira dessa forma. Na sexta e no sábado, se o domingo ele também é um dia de confraternização, a sexta normalmente tem sobras e a gente pode reaproveitar essa sobra fazendo um prato único, né? Uma massa com molho, um arroz carreteiro, se quem vai fazer churrasco, ou um prato com peixe. Eu acho tão gostoso também e saboroso fazer um peixe no final do ano. A sexta ou sábado ele pode ser de reaproveitamento ou de uma comida mais leve para que o churrasco do domingo você tenha um tempo ali no meio para a tua digestão. Mais importante do que a caloria, gente, é a gente evitar a gastrite, o refluxo, a constipação, o inchaço, aquela sensação de peso. Porque na segunda, dia 4, Flávia, as pessoas tentam recuperar tudo que comeram demais no final do ano. E tu não precisa ser restritivo no dia 4, se você for equilibrado agora nas festas de Natal e Ano Novo.
Nós vamos chamar o intervalo e em seguida vamos abordar exatamente esse tema, Lisiane. O que fazer se nós exageramos aí desde a quinta-feira, né, até ontem, que foi o domingo, né, para desintoxicar o nosso organismo desses excessos? Em seguidinha, a gente volta aí para dar essa orientação para você que ainda está se sentindo pesado, carregado e depois de tanta comilança. São 11h19.
O que acontece é assunto.
E o assunto hoje é alimentação saudável, com a Lisiane Passos, está aqui a nutricionista, nos dando orientações, dicas, né? Passamos aí o Natal, vem o Ano Novo, Réveillon, e é normal nos reunirmos para comemorar, celebrar com a família, quando é possível com os amigos, essas datas. Agora, tem sempre os exageros em função de que há muita variedade, fartura e, naturalmente, alimentação deliciosa à nossa frente. Quando nós exageramos, Lisiane, essa é a pergunta, né? O que fazer, né? Tem pessoas que, bom, agora, durante os próximos dias, só sopa, né? Não quero saber mais de nada, até para poder comer depois lá no Ano Novo.
Não há conselho a fazer isso, Flávio, porque quando a pessoa faz isso, ah, eu vou só tomar suco, comer sopa, fazer 3 dias de dieta líquida, vou parar de comer carboidrato, ela já coloca no inconsciente dela que daí naquele dia lá do Ano Novo ela vai poder comer tudo. E aí lá ela vai ter um descontrole. Então é muito mais fácil um ser humano ter uma compulsão alimentar quando ele tem restrição alimentar. Então essa semana ela não pode ser restritiva, ela tem que ser organizada, né? E aí é o meu conselho, assim, como se alimentar durante essa semana, né? Em primeiro lugar, Flávio, aumentar o líquido, principalmente se as pessoas tiveram bebida de álcool nas festas do Natal. Então, hidratar muito, né? Tomar mais água, tomar água de coco, fazer um suquinho de limão, ou um suco de fruta natural e não coar, tomar ele com a fibra, para que isso ajude a hidratar melhor esse corpo e melhorar a digestão.
Tá? O suco de limão é bom para isso?
Também, ele é digestivo, então ele ajuda, ele não é para emagrecer, tem gente que acha que o limão faz isso, não, mas ele melhora o pH do estômago e favorece a digestão. Então a gente pode melhorar um pouquinho o consumo de líquidos nessa semana. Minha segunda dica, Flávio, é não deixar que a nossa cabeça ela venha naquele pensamento de que já que eu exagerei no Natal, eu vou continuar comendo, daí no Ano Novo eu me cuido. Gente, ainda faltam mais de 7 dias, então não façam isso. Não precisa, né?
Essa história de, bom, eu exagerei no Natal, agora eu vou sair dar uma caminhada, né, para aliviar um pouco. Isso resolve?
Ajuda muito, ajuda a melhorar a circulação, ajuda a melhorar a digestão. E olha, de segunda que é hoje, muitas pessoas vão tentar comer mais saudável só na segunda-feira que vem, dia 4. Então não é isso, é você começar já a se reorganizar. Eu sei que nas nossas casas ficam ainda comidas que sobraram desse final de semana. Então, o panetone que a gente abriu, às vezes uma caixa de bombom, aquela torta que foi encomendada um tamanho grande que ainda está sobrando, né? Se você gosta muito desses alimentos, se você quer continuar comendo durante essa semana, não deixa tão disponível. Guarda um pedaço, a gente pode congelar metade dessa torta ou da sobremesa para o próximo final de semana. Ou doa, divide entre as pessoas que passaram o Natal com você, cada um leva um pedacinho para casa, porque aí também não fica enxergando. É muito difícil que você vai escolher comer fruta se você tiver muito bolo, doce, panetone lá na mesa. Provavelmente você não vai comer a fruta. Então você precisa também diminuir um pouco a oferta, né? Não deixa a comida ficar em excesso, não é legal.
Essa questão que tu falava, Lisiane, muitas pessoas aí sofrem com azia, né? Dor no estômago, dor de cabeça em função dessa alimentação mais pesada, né? Mais farta. A ingestão de bebida alcoólica, ela acaba sendo uma combinação ruim com esses alimentos que você falou? Tem a ave, tem, né, o salpicão, tem maionese, tem uma série de alimentos, farofas, né?
Sim.
E a bebida alcoólica nesse momento?
A bebida alcoólica, Flávio, o principal problema aí é que ela desidrata. Então, a pessoa urina mais e, por conta disso, ela baixa um pouco a glicose no sangue, ela diminui a oxigenação no cérebro. Por isso que a cabeça dói e por isso que os reflexos ficam mais lentos e a acidez no estômago fica mais difícil. É muito mais complicado para o nosso estômago, que produz líquidos digestivos ali, né? Digerir o alimento, conseguir agir no alimento, se eu tenho outros líquidos que estão diluindo essa solução. Então, ele não vai estar concentrado a ponto de poder fazer a quebra da gordura, do carboidrato, do açúcar. Por isso que o álcool, ele deveria vir com mais moderação, né? Quem gosta, assim, que bebeu nos 4 dias, quem sabe tenta essa semana não abrir a garrafa, né? Se você abrir a garrafa de vinho, se você abrir espumante, você vai acabar tomando muito. Ou abre isso quando tem companhia, quando você tem um amigo para beber com você, para dar uma compensada, né? Eu acho que essa semana a gente tem que hidratar justamente por causa dessa desidratação que o álcool causa.
Então, a ingestão de líquidos é fundamental aí para ajudar o corpo a se recuperar desses exageros, né?
Isso mesmo. E o líquido também está presente nas verduras e também está presente na fruta. Então, quando você come uma melancia, quando você come um cacho de uva, você também está ingerindo líquidos, né? Claro que a gente também precisa da água. Mas uma dica boa, Flávia, é a gente fazer águas saborizadas nessa semana. Usar a casca do abacaxi, fazer um chá gelado. Isso também ajuda a hidratar e é mais fácil que as pessoas lembrem de tomar água. Quem está no trabalho, normalmente tem uma garrafinha ali que está enxergando essa garrafa para tomar água. Quem está de folga, que está em casa, pode acabar esquecendo de tomar água. Então, monta uma jarra bonita com uma água aromática e deixa no seu campo de visão, que você vai enxergar mais ela, vai lembrar mais de tomar.
Uhum. E a questão dos chás, eles ajudam também quando há exageros, né, alimentares?
Os chás, alguns chás têm capacidades mais protetoras para o estômago mesmo, né? A camomila, a espinheira santa, o boldo, a marcela, o gengibre, eu acho que é um chá muito especial. Mas também não pode substituir a água por chá. A gente precisa tomar um pouquinho de água e um pouquinho de chá. E o chá agora, ele acaba se tornando muito quente. Então, você pode fazer ele à noite, deixar na geladeira gelando, tomar no dia seguinte geladinho, pelo menos um copo por dia, que aí pode ajudar na questão da diurese, né? De sentir um pouquinho menos inchado.
E ele perde as propriedades ou mantém-se ali? As pessoas dizem que não podem, né? Deixar de um dia para o outro chás ou a água saborizada.
Né? Na verdade, ele sempre, quanto mais fresco, mais potente, né? Mas uma parte das propriedades dele sempre vai estar presente ali. A gente não pode deixar mais do que de um dia na geladeira. Se você produzir ele à noite, toma no dia seguinte, né? Se não tomou naquele próximo dia, descarta, faz um chazinho novo.
E mesmo ele gelado vai ajudar?
Mesmo gelado pode ajudar. Ele vai estar ajudando água, chá, água de coco e suco de limão, chá gelado, isso tudo vai ajudar o rim a trabalhar um pouquinho melhor nos resíduos de álcool, de sal e de açúcar, que é o que pesou um pouquinho mais. O fígado, ele precisa de ajuda por causa do nosso excesso de gordura. Então, gente, essa semana façam pratos com menos gordura. Quem sabe o peixe, a carne de frango, você fazer um prato sem carne, eu defendo muito um dia da semana sem carne. É o cozinhar um arroz e um feijão para comer um pratinho mais básico. Tentem ter uma semana de pratos mais, uma comidinha mais caseira, né? Mais legumes, mais alimentos refogadinhos, que é isso, deixa seu fígado, dá uma folga para ele, né? Para que ele consiga trabalhar bem com esses resíduos do final do ano. E aí, no próximo final de semana, tentem não... Eu costumo falar, Flávia, assim, que entre o 8 e 80 você tem mais de 70 possibilidades, né? Então, nem muito restritivo e nem aquele chute no balde. A gente pode comer de forma moderada um pouquinho de tudo que a gente gosta nessa época.
Lisiane, até a propósito, uma das questões que geram dúvidas é quanto tempo a gente pode guardar os alimentos, né, que daqui a pouco sobrou aí nessa fartura das ceias, né? A ave, o arroz, até mesmo as saladas, a maionese, o salpicão, né? Quanto tempo pode ficar guardado na geladeira?
Refrigerados, os alimentos podem ser guardados. Você tem que contar, Flávio, 1 + 2. Então, o dia que eu fiz, mais 2 dias, eles podem ficar refrigerados ao tempo de consumo. Então, se eu produzir esse consumo hoje, que é segunda, terça, quarta. Quarta, se não foi consumido, é melhor congelar ou descartar, tá?
No congelador, pode ser congelado mesmo depois de 2 dias?
Pode. No congelador, eu já prefiro que quando faz uma quantidade maior, quem sabe já divide o que vai ser congelado naquele momento, né? Para não ficar 2 dias na geladeira. Mas se viu que até amanhã não consumiu, vai para o freezer. No freezer, Flávia, até 90 dias é um bom prazo, assim. Então, por exemplo, a gente pode usar a sobra da ave para fazer um arroz com frango, né? Um arroz com galinha, um risoto, um sanduíche, A gente pode usar para fazer um molho de uma massa. Lá depois, na comida do ano novo, se tiver um churrasco, a mesma coisa. A gente pode fazer um molho, pode fazer um escondidinho, pode fazer um arroz carreteiro. Se você fez uma quantidade grande e você não vai consumir tudo naquele dia, já usa potes de vidro, gosto muito disso, para freezer, porque a gente não tem resíduos do plástico. Não mancha os potes das donas de casa também, né? Não muda o sabor do alimento. Então, guardem potes de vidro para guardar pequenas frações dessa comida, porque aí depois o descongelamento ele deve ser feito dentro da geladeira, porque aí esse alimento ele não vai soltar água e ele não vai perder o sabor. Então, se sobrou lá, por exemplo, sobrou um arroz carreteiro, né? Ele vai congelar no freezer e quando vai descongelar, deixa na geladeira até que ele fique no ponto de consumo e depois é só aquecer. Aí a gente consegue manter 3 meses.
Por que não se coloca para descongelar fora da geladeira ou direto no micro-ondas, Lisiane?
Direto no micro-ondas, ele pode soltar a água do alimento e aí o sabor, ele vai ficar, aquele alimento vai ficar úmido, Flávio. Ele não vai ficar tão saboroso, tá? Quando ele é descongelado aos poucos, você não dá um choque de temperatura, né? Esse descongelamento, ele é mais natural. E quando você coloca, tira do freezer e deixa na bancada da pia, se fizer isso, gente, tem que ser por pouco tempo, tem que cuidar, porque a gente está num clima de calor, né? A gente pode contaminar o alimento. Então, é perigoso aí e é muito comum também, Flávio, nessa época do ano, as pessoas terem problemas sérios digestivos, diarreia, os rotavírus, né? As gastroenterites, por comida, às vezes, que não foi bem conservada. Então, é importante, faz menos. Acho que isso pode ser uma boa alternativa. Cozinha menos. Se viu que cozinhou bastante, já congela uma parte, porque você garante a higiene do alimento.
Perfeitamente. Agora nós vamos ter aí o Réveillon, né? Festas da virada do ano. Que pratos você indicaria para a gente aí que seriam bons para nós fazermos uma festa legal aí sem cometer abusos, né? O que daria para fazer nessa virada?
Olha, na minha família não adianta, a gente faz o porco, Flávio. E eu gosto da carne de porco, eu acho que ele é saudável, sim. E eu tento comer um pouco menos a pele, assim, eu acho que a pele, ela concentra muito a gordura. E a carne de porco, a carne suína, a gordura, ela tá muito aparente, ela é muito separada do músculo. Então, o benefício dela é que tu consegue retirar e não consumir tanto a gordura, né? Diferente da carne de gado, que ela é mais marmorizada, ela tá entre as fibras da carne. Então, uma dica é não comer tanto a pele desse porco, tá? Por favor, faça uma salada bonita. E agora, com a internet, tá tão mais fácil conseguir receitas diferentes, não é, Flávio? Então, a gente pode fazer uma salada elaborada que contenha castanhas, que contenha um queijinho branco, que contenha fruta junto com essa salada. Porque também é um símbolo de prosperidade, uma mesa colorida. Então, a carne de porco, ou quem gosta do peixe, eu acho que o peixe também é um ótimo alimento para a ceia. Uma salada muito colorida. O acompanhamento, se for salpicão, usem o iogurte natural ou o creme de leite light para fazer o molho. Ou um queijinho, um creme de ricota, também pode ser usado para o molho. Evitem pratos quentes, porque não combina agora, né? Então, pratos com molhos mais gordurosos e quentes, é uma ceia, se come uma alimentação mais fria. Então, acredito que a gente pode ir mais para pratos frios. E se tiver uma sobremesa, faz uma saladinha de fruta para comer com a sobremesa ou pica as frutas da ceia para comer junto com esse doce.
E a questão da lentilha, que é outro prato, né, muito utilizado.
Ah, verdade, né? Não posso esquecer a lentilha. A lentilha é muito nutritiva e a lentilha é um alimento que fornece proteína e carboidrato, tá? Então, quando a gente, fora da ocasião da ceia, a gente jantar uma cumbuca de lentilha, é um prato muito leve, muito saboroso e muito completo para a nossa saúde. Só que eu vejo que muitas famílias só fazem a lentilha no ano novo.
É uma vez por ano.
Então, usem mais a lentilha ao longo do ano. A lentilha pode acompanhar uma farofinha, se tiver na ceia lá a farofa. Quem sabe faz a farofa e não faz o arroz, né? Também poderia ter essa combinação. E a lentilha poderia ficar muito mais nutritiva se a gente cozinhar ela com algum legume. Então, na minha mãe, ela faz com batatinha e cenoura. Mas poderia usar abobrinha, poderia usar ervilha, poderia deixar a lentilha um pouquinho mais colorida, né? E aí consumir ela com a farofinha carne de porco ou com o arroz e a carne de porco.
Maravilha. Então, todas essas dicas, inclusive, você tem passado muitas receitas no Insta, né? Colocado ali dicas importantes para as pessoas terem uma alimentação cada vez mais saudável, como a gente falava, né? Infelizmente, nós comemos muito menos pela fome do que pelo sabor das coisas. Né?
O ser humano, ele escolhe os alimentos, Flávio, por emoções. Então, a gente tem uma memória, né? Por isso que não adianta ser o chato da mesa do ano novo, né? Não adianta ser o light da mesa do ano novo. A gente não vai ser saudável também a pessoa não participar. E ela deve participar, mas prestando muita atenção nos seus sintomas. Até que ponto eu preciso comer para mim ficar satisfeito? Eu estou comendo porque eu estou gostando desse alimento ou só porque todo mundo está comendo também? Então, a gente comer devagar, acho que isso é tão importante, mastigar bem o alimento, comer com calma, não tomar muito líquido junto com a refeição naquela hora. Se perceber que passou um pouquinho do ponto, fazer um desses chás digestivos que a gente conversou, programar uma caminhadinha para o dia seguinte, ou quem sabe um passeio ao ar livre, quem tem aí sítio, né, Flávio? Quem tem um lugarzinho para ir passear.
É muito bom, né?
É, e se conectar um pouquinho com a natureza, porque aí a gente não fica só envolvido na comida. Né? E aí, se percebeu que exagerou, na próxima refeição, tenta manter o cuidado de novo. O que não dá é para, já que eu comi demais na ceia, eu vou comer muito dia primeiro e na segunda eu volto a me cuidar. Porque aí isso vira um ciclo vicioso, Flávio. E quem já virar o ano fazendo isso, vai fazer isso provavelmente em todos os feriados do ano que vem.
Então tem que se cuidar e manter a alimentação saudável sempre, né? Acima de tudo é saúde, né?
Acho que a alimentação saudável, Flávio, ela é diferente da dieta que as pessoas costumam tentar aplicar. A dieta ela é restritiva e quando as pessoas comem, elas comem se permitindo demais, né? A alimentação saudável é você se permitir comer de tudo, comer aquilo que você gosta, comer por prazer também, não é só por fome que a gente come, mas comer com consciência, né? Com autocuidado, com autoconhecimento, prestando atenção nos seus sinais de fome e de saciedade, no seu limite pessoal. Cada um tem um limite pessoal, até um ponto que eu posso comer e me sentir bem. Porque senão o que é para ser prazer vira um peso. Ah, e aí o que era para ser saboroso, um momento tão especial de comidas gostosas, a gente acaba depois se sentindo culpado. Isso não é saudável.
Vira um arrependimento. Né?
Não é legal.
Lisiane, foi um prazer recebê-la mais uma vez aqui no programa, nos trazendo todas essas informações, orientações, e esperamos que elas possam nos ajudar a ter aí uma boa virada de ano sem depois arrependimento. Né?
Com certeza, eu acho que a gente tem que trocar a culpa, Flávio, pela responsabilidade. Quando a gente se alimenta com responsabilidade, a gente não tem do que se arrepender, a gente se permite comer o que gosta e sai da mesa satisfeito, feliz, se sentindo bem. E começa a se cuidar de novo. Então, que essa seja a minha mensagem de final de ano. Quero deixar um abraço, Flávio, para todos os meus pacientes de Lagoa Vermelha. Tenho muito carinho pelas pessoas que eu atendo. São muito participativos, muito fiéis. E é uma época de troca muito especial no consultório. Então, abraço a cada um de vocês.
E até para nos orientarmos, o teu endereço, onde você está atendendo, um telefone para contato. Até temos outras questões aqui, como elas não estão muito no tema, nós vamos deixar para uma outra entrevista, né?
Certo,
pessoal,
sempre disponível.
Que tem uma restrição à lactose, aqui tem perguntas sobre questão do baço, problemas no fígado, né, uma relação com a comida, mas isso tudo a gente vai convidar a Lisiane aí para deixar aberto a qualquer pergunta aí do ouvinte. Lisiane. Sim. Teu endereço, telefone lá para quem quiser uma orientação mais técnica, né? Mais pessoal.
Mais específica.
Exato.
Eu atendo em Lagoa Vermelha, Flávia, então a cada 15 dias. O meu consultório fica na galeria comercial, é a galeria ali que tem a Odonto Vita, né? Em frente ao, perto do INSS, em cima do Posto Ponteio. A minha sala é a 105, então Bento Gonçalves, 299, sala 105. Para agendar, pessoal, tem que ser pelo nosso WhatsApp, né? 549-9954-2349. Ou pelo nosso telefone fixo, 3632-4419. Ou no meu Instagram, quem quer acompanhar o meu trabalho é Lise Nutri. Lise com Z, Lise Nutri. Fico à disposição, então. Não vamos entrar nos assuntos mais específicos aí das perguntas. Mas quem precisar perguntar algo que a gente não conversou aqui no tema, lá no meu Instagram pode enviar que eu retorno.
Grande abraço, feliz ano novo para ti e para a família, Lisiane.
Muito obrigada, Flávio. Um abraço pessoal aqui da rádio e a todos os ouvintes.
Lisiane Passos foi a nossa convidada de hoje, nutricionista participando do programa Temática. 11h45.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
No Mercado Piva você já é de casa. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu dia a dia. Gêneros